ajudante digital. Meu filho descobriu a senha do tablet e fica a madrugada toda assistindo vídeo de zumbi. O que eu faço?
Olá, pessoas! Este é o terceiro e último episódio da nossa série especial sobre os 35 anos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que você já sabe, foi criado para proteger direitos fundamentais desses seres humaninhos.
Porque uma criança nada mais é do que um ser humaninho lindo que surgiu do nada, abrindo os olhinhos para a vida.
A gente dedica esse episódio aos pais, mães, avós, tios e responsáveis que, depois de falarmos sobre classificação indicativa e tempo de tela, tentam controlar mais o que as crianças andam consumindo em tempos digitais.
Criança não tem preguiça, pá, agora não, você vira um adulto. Rapaz, olha só, você fica com preguiça de tudo, eu tenho ideia, eu tô com preguiça de continuar falando aqui com você.
Hilton, preparado para mais um episódio?
Olá, gente, com certeza. Pronto para falar sobre controle parental.
Eu também vim preparado. Tô com um controle remoto na mão esquerda e um joystick na outra.
Que mãos? Você é um Android por acaso?
Por falar em estar preparado, será que o ECA, depois de 35 anos, está atualizado o suficiente para lidar com os desafios desses tempos digitais?
Xinha não! Queria falar!
A gente deixa essa resposta para a Juliana Cunha, diretora de projetos especiais da SaferNet, organização que promove e defende os direitos humanos na internet desde 2005.
Eu diria que o primeiro desafio em relação ao ECA envolve uma aplicação adequada e proporcional às mudanças de cenário. Então, eu acho que é uma legislação que não está desatualizada, mas que ela precisa ser interpretada e aplicada à luz dessas mudanças de contexto, de realidades que a gente vive com a transformação digital.
A Juliana é psicóloga e mestra em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal da Bahia e vai aparecer mais ao longo deste episódio especial.
ECA 35 anos, parte 3.
Tema de hoje, controle parental.
Para não termos dúvida, Hilton, explica pra gente o conceito de controle parental.
Esse termo aparece no Manual de Segurança Digital da Presidência da República e diz o seguinte, abre aspas, o controle parental está diretamente relacionado às ferramentas que limitam o acesso das crianças durante o uso de aparelhos digitais, estabelecendo limites e restrições quanto a conteúdos inapropriados, fecha aspas.
E adianta controlar? Essas crianças já nascem sabendo mais de tecnologia do que muito hacker. Só tem um defeito de fábrica, eles não vêm com botão de desligar.
Tenho que concordar com o Robozito. Mas como sou uma robô old school, vou parafrasear um herói latino. Palma, palma. Não priamos cânico.
Não custa tanto assim ter um pouco de paciência e aprender a ter calma.
Isso mesmo, sem pânico, porque equilíbrio, supervisão e uma boa conversa ainda são a melhor tecnologia.
Tecnologia!
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 E também sem drama, porque a gente pode estar ficando velho, com as articulações desgastadas, com esporão nos pés, mas no fundo, a gente ainda tem umas cartas tecnológicas na manga. Até porque lá no fundo, a gente ainda é jovem.
Você não é mais jovem, mulher.
Não.
Tu é milênio.
O quê?
Milênio.
Não, milênio não. Eu sou jovem.
Isso,
não.
Mulher.
Mas eu gosto de BTS. Eu sou jovem.
Você sabe todas as músicas de velho também?
Não sei não.
Quer ver? Diga já, babói.
Vem brincar comigo, meu Deus. Novinha. Não, eu sou jovem. Eu escuto BTS. Eu gosto de K-pop.
No episódio passado, a gente trouxe dados, recomendações e um lembrete. Não adianta só reduzir o tempo de tela se o conteúdo continuar perigoso.
Até porque os riscos são de vários tipos. Não é mesmo, Juliana?
Nós podemos classificar os riscos de 4 tipos. Conteúdo, e aí envolve todo tipo de conteúdo que pode ser nocivo, danoso. Riscos de contato, ou seja, de pessoas que possam vir a aliciar crianças e adolescentes ou para fins de violência sexual. Riscos de conduta, ou seja, quando as próprias crianças e adolescentes podem estar envolvidas em situações de violência ou testemunhar ou serem vítimas. E também outros riscos que envolvem o contrato, que em razão do uso desses serviços, elas podem ser prejudicadas. No caso de exploração comercial, né? Ou uso, roubo de dados, roubo de identidade.
E quando tem tecnologia no meio, esses riscos se potencializam, né?
Hoje, o principal risco envolve essa questão, né, da violência sexual, especialmente com o uso de inteligência artificial, que são os deep nudes. Mas a gente também não deve subestimar os casos em que a gente tem visto de extremismo violento, de crianças que têm participado de fóruns e de comunidades que compartilham ideologias que geram algum tipo de engajamento em violência extrema.
Ao mesmo tempo, para diminuir os riscos, pais e responsáveis precisam se aliar aos recursos tecnológicos para combater os maus usos.
Tecnologia!
E algumas ferramentas digitais de controle parental podem te ajudar a proteger os pequenos de conteúdos impróprios.
A gente fez uma lista de dicas. Já já a gente fala sobre ela. Mas antes é preciso deixar claro que só restrição ou proibição podem não ser suficientes. Afinal, existem formas de burlar a restrição.
E não precisa ser um hacker, Mirim. Basta pegar o celular escondido de algum adulto, por exemplo.
Se você é uma criancinha daquelas que come todos os brigadeiros antes do parabéns, olha, eu quero que você tome um raio na sua cabeça que lhe transforme pro bem de novo.
Então, a gente quer primeiro apresentar um conceito diferente, que tem mais a ver com o uso seguro do digital, o conceito da mediação parental.
O próprio Manual de Segurança Digital diz que a mediação parental envolve uma abordagem mais orientadora, onde pais e responsáveis assumem o papel de guiarem os filhos a tomarem decisões mais seguras, por conta própria, no ambiente digital, ensinando-os a diferenciar conteúdos apropriados de inapropriados.
Só que na prática, como saber a hora de controlar ou mediar os acessos desses seres humaninhos?
A gente vai deixar essa resposta para a nossa especialista de plantão.
Existe uma diferença entre controle parental e supervisão familiar. Controle parental envolve as ferramentas tecnológicas que ajudam os pais a monitorar a vida online dos filhos. Então, os serviços de redes sociais e alguns aplicativos oferecem no seu próprio produto algum tipo de ferramenta de controle parental. Mas supervisão familiar é mais abrangente e envolve também o controle e o uso de ferramentas, mas não somente. Envolve também estratégias que são mais proativas, como, por exemplo, diálogo, regras da família sobre o uso. Envolve também os pais serem um exemplo e um modelo de um uso mais positivo.
Quando a saída for pôr limites com recursos de controle parental, muitos pais ficam perdidos em meio às ferramentas existentes.
Para ajudar, vamos listar ferramentas confiáveis e gratuitas que você pode começar a usar hoje mesmo.
DJ, solta o som.
Google Family Link.
Vai no Play Store e digita Google Family Link. Essa ferramenta oficial do Google permite criar uma conta infantil nos dispositivos que rodam Android e definir horários de uso, aprovar aplicativos antes de baixar e até localizar o aparelho.
Apple Tempo de Uso.
É o equivalente ao Google Family Link. Afinal, nem todo mundo acha legal ter um Android, né?
Eu ouvi isso.
O Apple Tempo de Uso funciona no iPhone e iPad. Dá para definir limite diário de apps, bloquear conteúdos adultos e exigir senha para mudanças.
Configurações nos consoles de videogame.
Xbox, PlayStation e Nintendo Switch têm áreas específicas de controle parental. Você pode limitar jogos por faixa etária e bloquear compras.
Então, o jogo online não só tem pausa, como também não é terra sem lei. É isso?
Os jogos e as plataformas e os consoles de games oferecem, sim, ferramentas de controle parental. Então, procura lá uma página de segurança. Segurança para os pais, segurança para as famílias, que vai ter mais informações. Ele também pode consultar o Guia de Classificação Indicativa do Ministério da Justiça, que tem lá a classificação por idade.
YouTube Kids.
Oferece filtragem de conteúdos, mas ainda exige supervisão. Dá para configurar perfis e ativar só vídeos aprovados manualmente.
O YouTube Kids permite que os pais selecionem quais canais, por exemplo, eles acham adequados. Então, é super importante que eles usem nos primeiros momentos, junto com as crianças, para eles conhecerem mais esse tipo de conteúdo e passem, então, a ter um papel mais proativo de selecionar quais tipos de canais, que criadores, que influenciadores essas crianças, né, podem consumir.
Apps extras.
Programas como Cars, Pesque, Safe Kids, Custódio e Norton Family podem ajudar a monitorar o histórico, receber alertas e restringir acesso por categorias. Só que atenção!
Esses programas que são comercializados como programas de controle parental, mas que na verdade são programas espiões, eles têm alguns efeitos colaterais e um deles é essa coleta massiva de dados sensíveis de crianças e de adolescentes. Então, se os pais decidirem por usar algum tipo de aplicativo ou de algum software que seja um espião, que eles observem quais dados eles coletam e o que eles fazem com esses dados. Eles cedem esses dados para terceiros? Eles fazem o que com isso?
Juliana, às vezes vigiar, controlar e espiar pode não ser a escolha mais sábia a longo prazo, não é mesmo?
Como diz o ditado popular, o proibido é mais gostoso.
Quando é proibido é muito mais gostoso, é mais envolvente quando é perigoso.
Prefiro o Caetano Veloso cantando.
Eu digo é proibido,
porque, de fato, essa é uma dimensão fundamental para os pais refletirem e aí tomarem uma decisão mais consciente se eles querem ou não adotar esse tipo de ferramenta. Muitos pais fazem isso sem um conhecimento ou sem um acordo dos filhos.
Essa observação da Juliana nos traz de volta um ponto essencial, o da mediação parental. Mais do que só bloquear, é importante acompanhar o que seu filho vê, conversar e explicar porque certos conteúdos não são adequados.
E também fazer tudo isso às claras, certo?
E é importante que sim, que eles conversem com os filhos e digam que eles vão adotar essas ferramentas exatamente para que eles tenham um uso mais controlado, mais seguro, enfim. E os pais argumentem e tragam isso, não façam isso sem o conhecimento dos filhos, porque isso pode abalar a relação de confiança e prejudicar o diálogo em família.
Ah, e lembra daquele dado da pesquisa Tiki Kids Online que a gente citou no episódio passado? Quase todas as crianças entre 9 e 17 anos têm celular e redes sociais. Isso torna a supervisão ainda mais necessária.
Juliana, quando a criança fica fazendo birra, achando que vai ganhar mais se burlar as restrições, como podemos convencê-la sem o arcaico e totalmente desaconselhável método da Havaiana?
A supervisão parental não deve se restringir só ao uso dessas ferramentas. É importante os diálogos e os acordos com as crianças. Sem dúvida, os pais podem sim estabelecer, inclusive, acordos que sejam sanções, que sejam restrições, caso as crianças venham a burlar essas regras.
E você tem alguma dica para ajudar a disciplinar esses seres humaninhos?
A SaferNet desenvolve uma série de ações educativas, primeiro envolvendo os educadores, através de um projeto que a gente tem, que se chama Disciplina de Cidadania Digital, que está disponível no site cidadaniadigital.org.br. A gente oferece um curso de formação que já está disponível na plataforma Avamec para os educadores.
A gente vai deixar o link do Cidadania Digital no site da Rádio Agência Nacional. E lembrem-se, o método Havaiana de Pau, além de não ser educativo, pode gerar traumas. E violência de qualquer forma contra criança é crime.
E quem diz isso é um certo aniversariante.
Quer ver ele colocar Manuel Gomes de novo?
Eu ia colocar o parabéns da Xuxa, mas bem lembrado.
Ainda bem que não tem ouvidos.
Uai, não era você que tava se achando o androide do Blade Runner?
Meus parabéns.
Gostos musicais à parte, o Estatuto da Criança e do Adolescente ganhou a alteração da Lei Menino Bernardo, vulgo Lei da Palmada, que reforça a proteção integral à infância e adolescência sem o uso de castigos físicos ou tratamento cruel ou degradante.
Chantagens e punições usando a tecnologia também vão contra o ECA, o que é bem diferente de aplicar as recomendações da Organização Mundial da Saúde em relação ao tempo de tela ou então do Ministério da Justiça em relação à classificação indicativa.
Viu como tudo que falamos aqui se conecta? conecta aos episódios anteriores, não adianta só pensar em tempo de tela ou tipo de conteúdo consumido sem controle e supervisão. Por isso, a gente finaliza com um resumo.
E atenção, se liga aí que é hora da revisão.
Use ferramentas de controle parental, mas acompanhe de perto.
Converse sempre com seus filhos sobre segurança digital.
Seja exemplo, limite também o seu uso de telas.
E lembre-se do que a Juliana disse, equilíbrio e confiança são fundamentais.
O maior desafio hoje envolve construir um laço de confiança com os filhos, de modo que os filhos se sintam seguros e protegidos e saibam buscar os pais e confiem em buscar os pais quando estiverem vivendo alguma situação de risco ou algum dano.
Obrigado pela participação, Juliana. E antes da gente desligar tudo por aqui, fica uma dica importante para quem quer se aprofundar nesse assunto.
A SaferNet Brasil, que conversou com a gente neste episódio, tem vários projetos educativos de uso seguro e consciente da internet e ações importantes como o canal Helpline, que recebe denúncias de crimes cibernéticos.
Links no site da Rádio Agência Nacional.
Ufa, é isso. Hilton, chegamos ao fim dessa série especial. Muito obrigado pela confiança e dedicação até aqui. Até as próximas participações especiais.
Foi um prazer e obrigado pelo convite para colaborar com o Ajudante Digital. Mas se colocar Manuel Gomes de novo, eu não volto nunca mais.
E só lembrando que o Ajudante Digital continua firme e forte.
Ainda dá tempo de vocês enviarem dúvidas sobre tecnologia para esta ou para a próxima temporada.
Obrigado pelo jabá, robôs. Deixem seus comentários no Spotify ou enviem um áudio ou texto para o WhatsApp do Tarde Nacional. 11 97 469 0138.
Esta série especial do Ajudante Digital sobre os 35 anos do ECA tem finalidade jornalística e usou, entre outros elementos, trechos das músicas Parabéns de Manuel Gomes, Proibido Proibir de Caetano Veloso, Proibido é Mais Gostoso do Grupo Pixote, trechos do Telecurso 2000, do vídeo de humor Havaiana de Pau dos Irmãos Piologo e do personagem Mustafari do humorista Marco Luque.
Quem tem filho pequeno, envelopa a casa inteira, blackout, porque o primeiro raio de sol, a criança já acorda, vai papai da dia.
O Ajudante Digital é idealizado, escrito e apresentado por mim, Leiberson Pedrosa. Nesta série especial, Hilton Pimentel fez as vezes de co-roteirista e produtor. A sonoplastia original foi deixada de presente pelo José Maria, o Pardal, antes de se aposentar. É sobre ela que eu faço a montagem e desenho de som. Na operação de áudio, contamos com Graciara Faria e Lúcia Safatli.
Gostou do que ouviu até aqui ou quer fazer algum tipo de avaliação? Que tal deixar uma mensagem em ouvidoria@ebc.com.br ou no site ebc.com.br/ouvidoria?
E siga o Ajudante Digital nas principais plataformas de podcast. Até a próxima semana. Tchau!